E aí, pessoal, tudo bem? Começar a conversar. Tudo certinho, agora começou a esfriar. O inverno está chegando perto do inverno. Vou trocar os banquinhos, acho que esse daí é o redondo. Esse aqui é quadradinho, tá vendo a tampa? Então, aquele lá ele impele uma baixa tolerância a ficar sentado. Então, aqui a gente pode fazer um relaxamento aí, eu quiser sentar mais confortável naquele banquinho. Então, tudo bem? Tudo certinho? Hoje, obrigado por terem vindo. A gente tem mais uma das nossas conversas aqui no CEP. Vamos ver. O pessoal hoje realmente resolveu curtir balada ou se vai aparecer mais gente para compartilhar a noite com a gente. De qualquer maneira, nós que estamos aqui vamos fazer bom proveito do nosso tempo e do nosso deslocamento. A gente amanhã tem uma oficina, né? É um dia que a gente faz exercícios, passa o dia fazendo exercícios de clarividência. Para quem fez o curso de clarividência, independentemente de ter feito o último ou ter feito os anteriores, a gente teve um faz duas semanas, né? E esse curso ele já deu uma atualizada no material. A oficina ela já vai contar com uma certa atualização, mas não vai ter explicação teórica do porquê os exercícios são diferentes. Simplesmente eles serão diferentes, né? Então, como a oficina não tem... Cada uma é diferente, não tem duas iguais. Então será mais uma oficina, mais um dia de labor de clarividência. Então, para quem fez curso, é o momento de treinar, né? Então as pessoas perguntam, ah, mas como é que é uma oficina de clarividência? Então, você não vai chegar aqui e começar... Entrou, bate o cartão e começa a ver espírito, né? Não é assim que funciona. Vamos fazer exercícios ao longo do dia, exercícios que eu ensino e alguns que eu não tenho oportunidade de ensinar durante o curso. E que eu ensino no dia da oficina. O ambiente fica propício, um grupo de pessoas em geral, as pessoas se sentem menos receosas de ver alguma coisa, né? Então, às vezes, o fator medo é um pouco diminuído, né? E as pessoas começam também a se soltar mais. A energia do ambiente, com aquela intenção, e conforme a gente vai entrando em harmonia uns com os outros e com o ambiente, vai ficando mais fácil despertar sensibilidade num ambiente com energia controlada e com aquilo que você vai ver no ambiente, ou sentir no ambiente, ou perceber do ambiente também, em certa medida, controlado, filtrado. Isso gera um pouco mais de conforto, tranquilidade para quem está tentando estimular os sentidos espirituais. Então, numa oficina de clarividência, a gente tem uma oportunidade diferente de trabalhar. Durante o curso, tem exercícios que a gente faz com trechinhos, assim, que são trechinhos de amostra, né? Então, durante o exercício, a gente faz, às vezes, 4, 5 minutos de um tipo de exercício. Fala, em casa, você tem que fazer no mínimo 15. Então, tem uma parte, ó, isso aqui tem que fazer 20 minutos para funcionar. Aqui, a gente faz 3. Então, um dia de oficina, a gente consegue fazer os tempos adequados para treinamento, para você sentir e para dar referência. O importante é dar referência. É você ter uma referência do que sentir. É como se lembrar da técnica, como se lembrar dos exercícios. Então, para quem... Não sei nem... Ainda tem vaga? Acho que tem, né?
Tem.
Então, então tem... Duas vaguinhas. É. Então, não sei se todo mundo que está interessado já, que já fez, não, se não fez, faça em duas vagas. Até comecei a falar, nem pensei, falei, de repente não tem vaga, porque da outra vez não tinha também, quando chegou na... Eu estava falando, mas não tinha mais vaga. Estou fazendo propaganda, mas não pode se inscrever, né? Não, hoje pode, tem duas vagas. Que me ocorreu agora, que eu lembrei da última oficina, que na palestra anterior não tinha mais. Então, se alguém está interessado, ainda tem... Ainda temos vagas, né? Ainda tem espaço. E é uma né? É uma das razões, inclusive, que acredito que parte das pessoas que costumam vir às palestras tira o sábado à noite para fazer a média familiar, né? Eu sempre comento isso, né? A pessoa, em vez de vir para a palestra, falando, eu vou passar o domingo fora, então o cara troca o macarrão pela pizza, né? Em vez de almoçar macarronada na família, faz a pizza no sábado à noite, né? E tem aqueles como eu, como eu sempre falo, que são desalmados. Vão na palestra, vão no curso e liga para a família, ó, não vou. Beijão, hein? Fazer o quê? É, cada um tem o seu jeitão. Quando essa... Semana passada a gente teve uma palestra do Thiago, foi isso? Porque eu tive relatos muito interessantes, pessoas que vieram, diz que piraram, diz que as palestras estão ficando melhores a cada uma. O pessoal adorou, diz que quem veio foi muito legal. Ainda, se alguém aqui veio e gravou, estão me devendo uma gravação. Ficaram de me mandar um link essa semana, ninguém me mandou o link da gravação ainda. Então eu quero a gravação da palestra do Thiago. E é muito legal, quando eu estava ouvindo os pedaços que eu consegui da palestra, a última do Renato, eu gostei muito também. É muito legal ouvir as pessoas falando, né? Aqui no Cefli, em qualquer lugar, mas aqui é curioso, né? Ouvir quando alguém faz pergunta, reconhece, foi tal pessoa que fez tal pergunta. É bem interessante, porque às vezes tem abordagens de assunto, tipos de pergunta que as pessoas não fazem para mim e fazem para outro palestrante. E é legal para saber, nossa, isso é uma dúvida, que legal, né? Veio à tona. De repente o caminho que eu escolho para falar as coisas não dá abertura para algumas perguntas, né? E tem gente que tem medo de perguntar comigo, né? Sei lá, acho que eu tenho cara de bravo, sei lá. Tem esse fator também, né? Minhas respostas costumam provocar mais reflexão do que relaxamento, né? Para mim, eu não perguntar que vai piorar, né?
Mistura o filósofo com o científico, aí a coisa fica meio...
Pega fogo, né? E a gente está na iminência de ter a versão nova do curso de física. Estou refazendo o curso de física, agora é o Física Espiritual na Nova Realidade. Que antes era Física Espiritual do Cotidiano. É um curso que eu montei em primeira vez em 97, venho refazendo ele constantemente. Mas agora chegou num ponto que eu tinha colocado um limite, né? Enquanto tiver alguma coisa do curso original, é o mesmo curso. Agora não tem nada. Não sobreviveu o pedaço do curso em si. Sobreviveu, a apostila vai ter ainda, mas do curso em si não. Da parte apresentada do curso. A teoria da física mudou um pouco, não mudou tudo, mas mudou, inclusive, né? Mas é curioso como isso vem com uma dinâmica nos últimos tempos de entendimento da própria ciência, a gente não percebe. É curioso quanto o entendimento do mundo, da cultura, vem mudando, e a gente encontra nas escolas os mesmos livros que foram escritos com o pensamento, muitas vezes, do pós-Segunda Guerra Mundial, mas com base numa ciência do final do século XIX ainda. Muitos acadêmicos da década de 50 e 60 foram educados por pessoas que estudaram na virada do século XIX para o XX, e perpetuaram como a ciência base conceitos que já foram revisados diversas vezes no último século, no século XX, ao longo do século XX inteiro. Isso continua sendo conteúdo dos principais livros acadêmicos de ciência. E a ciência tem mudado. É curioso quando uma pessoa fazer pesquisa avançada em qualquer área de ciência, ela já descartou a ciência básica que ela estudou na escola. Isso é um pré-requisito. Descartar a ciência básica. Ela mantém algumas regras gerais. Por exemplo, você pega as leis gerais da termodinâmica, elas continuam as mesmas em conceito, mas a aplicação já mudou. Então é complicado isso, né? A gente está olhando para uma sociedade que está oferecendo cultura, oferecendo conhecimento, exigindo das crianças e dos jovens algum tipo de interesse e resultado, mas em algo que ele, na verdade, ele precisa dos conceitos, mas eles são apresentados sem estrutura prática. Ainda mais quando a ciência mudou suficientemente o entendimento das coisas. Ciência é o conhecimento, não é a coisa em si. As coisas, os fatos geradores não mudaram. Mudou a nossa interpretação deles, então mudou a ciência. E a gente continua com conceitos interpretados de uma maneira, avisa de uma maneira que não é útil. E muitas vezes eu acho até engraçado, porque há um esforço de atualização que, se você tinha um livro de física dos anos 30, ele trabalhava com exemplos de movimento usando carroças, cavalos, bolas, né? E quando eu estudei física na escola básica, na década de 80, a gente estudava carros. Na época você já tinha trens. Aqui a gente estudava carros, aí falava-se de trem-bala, falava-se de avião, né? Jato, outras escalas de medida, outros exemplos. Mas em nenhum momento na escola eu aprendi uma coisa que foi assim apontada pela física no comecinho do século XX, de que um relógio anda mais devagar num avião a jato em alta velocidade do que no pulso de uma pessoa parada no chão. Ninguém fala isso, ninguém ensina isso na escola. E é ciência do Einstein. Ele publicou isso em 1905, faz mais de 100 anos, e continua tabu ensinar isso, porque dá trabalho. Como assim? O relógio fica com defeito? É porque é tão rápido que faz pressão, prende as engrenagens? Não, o relógio pode ser digital. Até porque fica muito frio? Não, pode estar quentinho dentro do avião. É por causa da proposta, do entendimento relativístico das coisas. E eu acho que a gente continua, lógico, com foco prático no entendimento do mundo, naquilo que é mais fácil. E nem sempre naquilo que faz diferença para a gente entender melhor o mundo, mas é significativo para a gente usar o mundo. E essa é a questão que eu queria puxar hoje para a gente. Quanto está gravado na gente que a gente está aqui para usar o que está ao redor? Quanto nós, como civilização, sustentamos aquele conceito de criança, de que tudo que existe em volta existe para ela? Quanto a gente sustenta isso? Porque esse é um conceito reforçado pelos nossos sentidos. Esse é um conceito que permeia a maior parte dos problemas espirituais, a perspectiva diferencial entre nós, e não a perspectiva de comunhão. Nós somos espiritualmente individualidades. O foco do nosso sentir, do nosso perceber, é o estar separado. Isso não é só uma aptidão física dos nossos corpos. Isso é um pré-requisito para usar a palavra auto antes de consciência, para sermos autoconscientes, para termos noção de nós mesmos, ou seja, para ter uma identificação do eu, nós nos separamos do todo. O que nós prezamos tanto, que a individualidade, é a raiz de não sermos iguais uns aos outros. em conceito e em percepção. Nós nos tornamos diferentes e nos tomamos à parte. Na verdade, se partirmos da nossa percepção espiritual e dos nossos sentidos físicos, o natural não é ser um, ser todo. O natural é ser separado, é ser indivíduo. Isso é o que a percepção mostra. E a inovação do pensamento foi mostrando, com a formação da cultura, que os nossos sentidos nos enganam de diversas maneiras. Que a nossa construção de realidade, ela não é total e ela não é direta. Mas a nossa ciência continua considerando apenas os dados do meio, só a aparência das coisas, não as possibilidades do que há por trás da aparência. Porque, por um motivo pragmático, como nós não, uma questão prática, como nós não conseguimos ter medida daquilo que não é mensurável e usar aquilo que não está ao nosso alcance direto, nós assumimos que isso era inútil. E assuntos que eram objeto da ciência em geral, com o desmontar das áreas da ciência ao longo dos séculos, a separação das cátedras, a separação das áreas de conhecimento, os questionamentos fundamentais foram relegados a um status que, com o tempo, foi tornado menor, ao status de filosofia. E a filosofia passou a ser considerada uma área de conhecimento que nem é ciência. Isso é filosofia, isso não é ciência. Já viram falar isso? Curioso é que a base de todas as ciências é a filosofia. Todos os pensadores do passado, antes da separação, eram os homens que faziam ciência. E só fizeram ciência porque pensavam, porque refletiam, porque tentavam entender o pensamento humano e separar o pensamento do funcionamento. É curioso como funciona, né? Como a máquina de mundo funciona, como ela nos mantém saudavelmente doentes. Porque eu acredito que limitar no nível do conhecimento a nossa capacidade de perceber diferente da proposta cultural, de perceber o diferente, ou, no caso, diferentemente, de maneira diferente, aquilo que é diferente, eu considero que é como uma doença que inibe os sentidos temporariamente. É você olhar para algo e só enxergar um pedaço. É a doença da parcialidade. E nós somos mantidos de maneira saudável no comum, naquilo que é compartilhado pela cultura, naquilo que mantém a sociedade funcionando. A questão é, nós mantemos esse sistema porque não conseguimos conceber outro ou porque não percebemos que ele está estabelecido.
Porque é cômodo.
Porque é cômodo. Uma possibilidade que, lamentavelmente, reforça as duas perspectivas, né? Porque se é cômodo, para que eu vou procurar uma nova percepção? E se eu estou acomodado assim, por que eu vou desconfiar que eu não consigo perceber algo diferente? Né? O que me estimula? Se eu estou acomodado, qual é o estímulo para perceber outra via. Porque nós somos movidos por incômodos, né? Você está sentado, tá? A poltrona, a cadeira está confortável, né? Isso aqui vocês viram que a gente pôs cadeiras mais confortáveis para vocês, né? Agora, subconscientemente, o nosso responsável pela compra, ele não quis deixar vocês muito confortáveis. Ele nem sabe, mas ele deixou todo mundo um pouco desconfortável. Porque na hora que comprou as cadeiras, ninguém se atentou que as cadeiras iam ficar altas com o estofamento. E quase ninguém encosta o pé no chão, a não ser que seja alguém mais alto, né? Os mais altos ainda conseguem. Mas a maioria fica com as pernas penduradas na ponta do pé, então é um certo incômodo. E as pessoas ficam se mexendo. Se não incomoda, você não se mexe. Né? É, não foi uma intenção consciente, mas foi um ótimo exemplo de aula. Né? Quando eu vejo todo mundo nas cadeiras que são super confortáveis, se mexendo sem parar, eu sei que as pernas estão incomodando porque elas são altas. Né? E é uma coisa curiosa, porque faz diferença? Faz. Eu acredito mesmo que se essas cadeiras fossem um pouco mais baixas, ia ter mais gente dormindo nas minhas aulas. Pelo menos o incômodo faz a pessoa se mexer um pouco, espanta um pouquinho, né? A sonolência.
Porque existe uma dinâmica da individualidade de cada um?
Sim. Nós temos essa dinâmica da individualidade. Que é o... é o imprevisível de um para o outro. Né? Do um com um. Mas é um padrão no todo. Se você está olhando um indivíduo numa situação de comportamento qualquer, a não ser que você conheça aquele particular elemento da sociedade e a condição que ele está, você não consegue prever qual o comportamento seguinte daquela pessoa. Se você não sabe quem é essa pessoa, não a conhece, não consegue prever. Mas como grupo, nós somos previsíveis. Mas enquanto parte do grupo, nós não deixamos de ser indivíduos. Então o coletivo tem uma grande força, um grande apelo sobre nós. Nós, como indivíduos, nós buscamos o comportamento de grupo. Mas nós queremos ser indivíduos dentro do grupo. E isso é uma coisa curiosa, né? Esse apelo do grupo, muitas vezes é o apelo do conforto, o apelo da segurança. Então, às vezes eu me questiono, nas minhas reflexões, se nós não estamos criando esse conceito de unificação que a gente encontra nas propostas espirituais, uma espécie de retorno à unidade, o paraíso, muitas vezes, perdido, né? Alcançar uma comunidade honesta e plena, se não é a busca pelo conforto último, se não é a expressão máxima do comodismo, em vez de ser a busca por algo que a gente julga extremamente sutil, sábio, avançado, delicado, cada um dá um adjetivo que gosta, né? Mas às vezes, quando eu paro para pensar na semelhança entre os paraísos das religiões e as nossas condições de acomodação e a proposta da espiritualidade, eu não consigo deixar de encontrar similaridades. Isso é incômodo. Quanto do que a gente percebe espiritualmente quando está num momento de paranormalidade, num momento de clarividência, numa experiência fora do corpo, num transe. quanto não é filtrado pela nossa expectativa animal barra espiritual, emocional, né, de conforto. Quanto eu não traduzo a percepção a partir de filtros. Eu percebo algo que está além da minha capacidade de entendimento, porque só uma pequena parte eu tenho referência. Então, só tenho uma pequena parte de compreensão. A maior parte são estímulos que eu posso associar, mas eu não tenho em mim. Então, eu tenho percepções que são analógicas, são analogias. São estímulos que não estão previamente em mim. Eu percebo coisas que estão fora da minha compreensão. Mas se eu consigo operar por comparação, elas estão dentro do meu entendimento. Que entender é assimilar, assemelhar, encontrar comparáveis. A gente percebe algo, começa a comparar. Isso é entender, né? É criar uma analogia. E a nossa percepção do mundo é por analogias, é uma percepção de análise do semelhante, a gente chama de percepção analógica. E não em oposição à digital, mas em oposição à compreensão. Compreender é quando aquilo já faz parte de você. Então, tudo aquilo que a gente entende, tudo aquilo que a gente racionaliza, não é exatamente uma leitura do que a gente tem como estímulo. É uma leitura apenas da parte percebida do estímulo. E entre o estímulo e a percepção tem uma distância, né? Se você sente um cutucão, você sentiu o quê? Um estímulo. O que compõe esse estímulo? Ele te leva realmente ao que cutucou ou a só ao estímulo? Porque a gente consegue perceber uma parte do estímulo. E a parte que a gente percebe, né, cria para a gente uma referência do que nos tocou, do que nos estimulou. Então, a minha percepção não me diz tudo a respeito daquilo que me estimulou, nem a respeito do estímulo como um todo. Mas eu percebo como um todo. A percepção parece íntegra. Porque se eu só conseguir perceber uma parte do estímulo, a percepção é tudo que eu tenho. Essa percepção é um todo em si, para mim. Ela não representa todo o estímulo, mas ela representa o todo da percepção. E aí eu consigo entender a partir da percepção, comparando com a memória, comparando com outras experiências gravadas, e eu consigo deduzir algo, entender algo, inferir algo. Então isso é curioso, porque nós fazemos isso em todos os aspectos. Quando a gente conversa com alguém, eu estou falando agora, estou usando palavras. As palavras fazem parte do nosso idioma, estou falando português. Eu estou falando nossa linguagem materna. A maioria aqui, acredito que todo mundo aqui, todo mundo tem cara de brazuca. Então, acho que todos nós temos português como linguagem materna. Só que essas palavras, elas saem como um estímulo, um som, uma modulação sonora que vai atingir todos que estão no alcance dessa vibração sonora. Isso vai ser traduzido pelo sistema nervoso e vai ser comparado, vai ser montado no formato de uma palavra. Cada sequência sonora tem... Nós temos sons que formam sílabas, que formam palavras, que para a gente tem significado. E o significado das palavras muda de acordo com as frases, né? Eu tenho contextualização dessas palavras. Nessa sequência de montagem, a minha experiência com uma palavra pode ser diferente da experiência dele, da experiência dela, da experiência de cada um. O peso da construção dos termos vai ser diferente. A linguagem, resultado da cultura comum, tem uma leitura individual. porque nós focalizamos a nossa existência no indivíduo. Quando nós observamos o mundo e aprendemos o significado das palavras, esses significados vão ter um teor pessoal, eles vão ser componentes, olha que palavrão, componentes idiossincráticos. Eles vão ter um traço, um cheirinho pessoal para cada pessoa. Tá? Se você não quiser usar essa expressão tão, né, com cara de ser uma coisa assim, familiar, né, um cheirinho pessoal, você tem que falar que tem um traço idiossincrático, né, termo técnico. A gente chama de jargão, né, as palavras chatas que a gente acaba pegando ao longo do caminho, tem que tomar cuidado quando usa para traduzir. Né. É português, mas precisa de tradução. Esse uso das palavras é pessoal. O sentido geral do que eu estou falando vai parecer o mesmo para todo mundo, mas o enfoque e a interpretação de cada um vão ser diferentes. Tanto que é sabido que se você tem uma multidão vendo o mesmo evento, elas podem descrever esse evento de maneira bastante diferente. Alguns elementos em comum, que são as pontuações factuais que não requerem interpretação pessoal. Né? Todo mundo vê cair um avião. Se você filtrar as opiniões pessoais, você deduz que o avião caiu. Agora, como ele caiu e exatamente o que aconteceu, fica difuso num mar de detalhes de pontos de vista. Isso é a sociedade que a gente vive. Um mar de detalhes de pontos de vista. E a gente navegando pelo terreno comum, que é muito estreitinho. Tem gente que acha que a sociedade é uma grande massa. Eu vejo como se fosse uma grande teia. E cada um está num nó de amarrações e tem grandes buracos de não entendimento entre as linhas que nos conectam. Tem muito mais área nebulosa entre nós do que a área comum, compartilhada de verdade. É só pegar no detalhe que a gente não está mais em acordo. É só pegar no detalhe. Nós fazemos generalizações sociais para convivermos. Então, essa generalização é um instrumento de sobrevivência individual. Porque eu ouço alguém dizer algo, e se para mim é conveniente, é cômodo, é confortável não me alterar com isso, eu transformo suficientemente os estímulos em algo que eu consiga conviver sem ter que gastar energia, sem ter que me mexer. Então, eu sou capaz de ouvir uma coisa e entender outra, porque é cômodo. E o curioso é que quando isso é uma coisa importante que eu não posso distorcer, eu descubro que algo que parecia igual é muito diferente. Quando aquilo ganha relevância no plano individual, sai do plano geral, quando eu tiro do vazio entre os arames que formam essa teia, quando eu tiro desse mar de desconhecimento e coloco numa das linhas importantes, o mesmo assunto que nunca foi problema, ele vira foco de embate. Os relacionamentos entre as pessoas não são fáceis de se sintetizar ou compreender. Todos nós, que não tem criança hoje, todos nós sabemos que relacionamentos são jogos de concessão. E você estabelece um conjunto pessoal de regras para funcionar com cada pessoa. Já parou para pensar como é complexa a relação de jogos de relacionamento que você tem com todo mundo que você conhece? A proporção de quanto você cede e quanto você exige é igual com todo mundo? Não. Então, todos nós estamos focados no conforto, nos resultados do indivíduo, cada um consigo próprio. E todo mundo em volta, todo mundo, não importa o grau de conexão emotivo, familiar, todo mundo que está em volta é parte de um jogo jogado do ser para fora. Porque por base nós construímos a sociedade a partir do nosso aspecto animal, cumprindo necessidades espirituais que eram compatíveis com os aspectos animais desses corpos, quando fomos atraídos para reencarnar neles. O que acontece quando o meio ambiente em que nós vivemos começa a exigir de nós mais percepção do outro do que nós nos sentimos confortáveis percebendo? Que isso que tem acontecido, né? Assim, para simplificar, a gente surta. É o que a gente faz. A gente faz bem. Surtar é o prato do dia. Vocês estão vendo as pessoas surtando por todo lado, né? E gente que já surtava agora está surtando de maneiras novas, mais intensas e mais frequentes. Quem não surtava começou a surtar. Está mais fácil chegar no seu próprio limite. Também está mais fácil de perceber o processo. Mas é uma questão de foco. Por treinamento social, nós buscamos sustentar o conforto e a acomodação. Então, aquilo que incomoda passa a ser mais grave. Não porque a coisa ficou maior, mas porque você ficou mais sensível. E nós continuamos vendo o mundo a partir de um ponto de vista, né? Eu sempre falo como exemplo a visão da impressão que o mundo está ao redor da gente, né? Pela audição, a gente ouve os sons que estão chegando num ponto. O tato só é significativo quando alguém está próximo ou algo está próximo assim para você encostar. E o nosso alcance nos cerca. As coisas chegam até nós, nós percebemos. Dá a impressão que o mundo está à nossa volta. Que tipo de espírito é atraído para um corpo que dá essa experiência? Não é um espírito que está precisando da experiência, vamos dizer assim, se saturar de egoísmo? O foco no eu, absolutamente eu. A gente vem fazendo isso, reencarnado. Mas para quê? Para fortalecer o eu? Não. Curiosamente, a natureza nos colocou num ambiente que é selvagem o bastante para nós precisarmos do outro para sobreviver. É perceber tudo como eu e não funcionar direito como eu. Precisar sair do eu para funcionar. Isso é outro recadinho da natureza. Só que a gente associou como animal, como bicho, que é a busca do conforto que justifica a associação. A gente tem que tomar cuidado para não virar acomodação total, geral. porque é o que a sociedade busca hoje, né? Que você se sinta confortável em movimento, mantendo a sociedade em movimento. Então você precisa ser um, olha só que interessante, né? Em geral, já é sabido que nós somos movidos por um certo nível de desconforto. E nós sabemos também que total desconforto gera um tipo de reação que é individualmente imprevisível, mas que quando compartilhada gera uma massa de comportamento coletivo previsível. Se você gera desconforto demais para um ou para alguns em um grupo, você estimula o grupo à rebelião, à quebra do sistema social. Mas se você mantiver conforto suficiente para aquelas pessoas não se rebelarem, mas desconforto suficiente para elas continuarem querendo mudar algo, você consegue direcionar o caminho dessa civilização, dessa população. Nós escolhemos, quando somos em algumas vidas líderes, manter a liderança, manter poder. Todos nós, não importa quem está no poder e quem não está. Isso é uma característica do ser individual, se acomodar numa condição de conforto. E, aparentemente, o poder deveria dar esse conforto. Não é o que acontece na prática, mas é a aparência da coisa. Faz parte do conjunto de crenças. Você nasce no conjunto de crenças, se você não questiona, você vive essas crenças. Você se torna o exemplo prático dessas crenças virando ato, virando ação. E aí a gente vai reencarnando nesse sistema. E a gente vem fazendo isso. Então a gente vem fortalecendo a manutenção desse mundo que a gente vive. E o mundo mudou um pouquinho, né? Mudou suficientemente para a gente funcionar. Alguns aspectos têm que ser diferentes. Então, o curioso é que sermos movidos por desconforto, quando algo incomoda, é o que nos move, né? Pode nos levar para qualquer lado. A gente pode dizer que o desconforto é energia. A gente pode dizer que o incômodo é uma forma de energia. E energia não é boa nem ruim. O trabalho que ele executa vai ser confortável ou não para a gente. Vai ser saudável ou não para a gente. Vai ser fruto de aprendizagem ou não. Vai ser fruto de sabedoria ou não. É o como a gente usa. Uma pessoa numa situação de desconforto, ela pode fazer escolhas para sair do desconforto. E essas escolhas é que são significativas. Às vezes o que se escolhe não é tão importante quanto a escolha, mas às vezes o caminho do que se escolhe vai viabilizar escolhas diferentes, logo, escolhas que podem influenciar a estrutura do mundo em que a gente vive para a gente, não para todo mundo. Isso é uma consequência de longo prazo. Cada pequena escolha afeta o planeta, numa pequena escala e em longo prazo. Mas num curto prazo, parece que influencia só a gente. Porque as nossas futuras escolhas dependem das escolhas anteriores. Então, se você escolheu fazer uma coisa, você só tem as escolhas dentro daquilo que você já escolheu. E depois isso vai se repetindo. O foco da gente é na gente. A percepção é o que nos atinge. E nós conseguimos perceber, é o limite da percepção. Aquilo que nos atinge é sempre mais complexo do que nós percebemos. E aquilo que nos atingiu é, na verdade, desconhecido. As palavras que eu estou falando com vocês, elas só têm, quando você entende o que elas significam, elas só têm uma pequena parcela da minha intenção. Só uma pequena parcela. Da mesma maneira, você está sentado na cadeira, você está sentindo a resistência da cadeira ao seu peso, você está sentindo, se você tocar com a pele nua, você sente a textura do tecido. Se você não tocar com a pele nua, você não sabe qual é a textura desse tecido, né? Por quê? Porque há mediação. Você tem a sua roupa no meio do caminho. está mediando a percepção. Nossas percepções são todas mediadas em algum nível. A gente não está muito ciente disso. Então, a minha percepção das palavras, ela também é mediada. É mediada pela riqueza de significados que eu sou capaz de atribuir a ela. E essa construção que eu faço do mundo cria um contexto kármico, onde eu vou reencarnar. Na próxima vez, como dessa vez me atraiu para reencarnar aqui agora. O mundo tem esse contexto. Eu continuo sentindo como um eu e precisando como um nós. Dá para entender? Eu sinto como eu, mas eu preciso como nós. Então, quando eu ponho uma meta, não, a gente deve, precisa, né? A verdade é que tudo é um. Eu realmente acredito na dissolução do eu, ou eu estou buscando o conforto do nós da maneira mais íntima possível? Eu não tenho uma resposta, eu estou provocando, eu estou cutucando para... Vocês pensem um pouco nisso. Nossos idealismos são limitados pela nossa percepção. E a nossa percepção é só uma parcela do estímulo. E o estímulo é só uma parte do estimulante. Então, nossas ideologias são a ponta da casca. Só. Tem que tomar muito cuidado com a capacidade de aparência absoluta das ideias. Porque elas não são absolutas. Elas são uma representação que nós damos ao entendimento da percepção de uma parte do estímulo, que é um pedaço daquilo que estimulou. Olha só quanta camada, quanto tecido entre você e a cadeira. Se você colocar tecido o suficiente, você nem percebe mais que é uma cadeira, né? O que eu estou questionando é isso. Quanto a gente improvisa em benefício do conforto, da comodidade, e nomeia isso de várias maneiras, como idealismos, ideologias, como verdades, como bem comum, como sociedade, ou como percepção do eu, como espiritualidade. A gente tem que parar um pouquinho e dar margem para essas dúvidas. Quando eu falo que eu vivo com dúvida, essa é uma delas. Quanto eu posso confiar em mim? Eu não sei. Quanto eu já sou o resultado do meu desejo e inadvertidamente interpreto um mundo desejado e não um mundo de fatos? Isso é uma provocação, é algo para pensar. Como? Isso é uma pergunta para estimular. Como, dentro desse contexto de ser indivíduo e perceber as coisas ao redor, mudar a construção de mundo? Como? Como que eu vou mudar? Porque, não, eu vou... Não, eu, não, para mim é todo mundo... É todo mundo irmão, é todo mundo igual. É mesmo. Até que ponto? Em que ponto isso deixa de funcionar? Tem gente que basta um tropicão. Você está andando na rua, alguém dá uma ombrada, você vira e xinga o outro. Não é mais um. Você já excluiu alguém, já xingou essa pessoa. Você tirou ela do grupo de ser igual. Né? Para outros precisa um pouco mais, um pisão no pé.
Mas você não vai pensar quando for numa energia. Você vai tirar... Aí você tem que questionar. Por que você está tirando aquele? O que é aquele lá? Ele deu um tropicão?
Ele te deu uma topada, deu um toco? É. Né? O cara passou. Não, simples, né? Quando um motorista me dá uma fechada no trânsito, eu imediatamente excluo ele do paraíso. Imediatamente. Para mim, ele já é candidato ao pior nível do umbral. Né? É candidato já. Ele, né? Falta de respeito, não sei o quê. Por quê? Eu estou vendo do meu ponto de vista só. Não estou tentando ver outra pessoa. Mesmo tendo a sensibilidade, poderia dar uma expandida na aura e sentir as ansiedades da pessoa e, por compaixão e empatia, tentar entender. Alguém muito sábio poderia até compreender, mas não é meu caso. Sabe aquela coisa? Você xinga primeiro e pergunta depois? Quando pergunta? Né? Se necessário, pergunta. Senão você só xinga primeiro e odeia depois. Né? É como a gente faz.
Só não é pelo pessoal.
Porque nós, por causa do ponto de vista. Exatamente, o lance do pessoal é essa construção do mundo a partir de nós. Esse é que é o pessoal da coisa. Quanto nós, então, conseguimos conceber algo diferente? Porque, primeiro, essa proposta tem que ser colocada, né? Isso tem que virar um incômodo, e você tem que fazer um exercício de imaginação. E é um exercício difícil, porque tudo que você imaginar começa com você no centro. E é um exercício de exclusão de tudo que você pensa. Porque toda vez que você pensar numa fórmula, num jeito, você vai perceber que a sua referência é limitada. E a gente trabalha por um sistema de saturação. Isso é muito engraçado. Se você consegue, isso é uma coisa que até digo por experiência, você consegue ter uma sensação de que é algo que você não conseguiu pensar, mas que está na iminência de ser percebido. Mas não tem como explicar como chegar nisso. Só praticando. Então, essa é uma proposta de reflexão que é a sustentação desse incômodo pela dúvida. Como que eu posso sentir diferente? E esse, todas as ideias que você tiver, você procura encontrar se não está focado no eu. Ah, mas então é um exercício inútil. Você já sabe que você vai descartar tudo, não. Você tem que passar por todos esses conceitos, pelas ideias e pelos sentimentos que vêm junto. Você vai ter reações emocionais durante esse processo. Você vai ter contatos com sua própria memória durante esse processo. Você vai sacar alguma coisa de si enquanto pensa em como não pensar em si como a única coisa. É algo desafiador, né? Mas é algo para pensar. Porque me parece, isso é, olha só, eu uso muito essa expressão, me parece. Por quê? Porque algo me estimula, eu sinto algo, e eu não tenho como ir além da minha percepção, que é uma parcialidade do que eu senti. E aquela percepção, ela vai ser filtrada, interpretada, até ter uma aparência para mim. Então, quando eu sinto algo, na verdade, eu não sei o que eu senti, eu sei como aquele sentimento me parece, como ele aparece na minha percepção. Dá para achar a limitação? Isso é admitir a limitação. Quando eu falo me parece, não é uma coisa que eu estou sendo gentil para não impor uma ideia, é porque realmente eu estou em dúvida. É honesto isso. Me parece, porque eu admito o limite de conhecimento. O limite da minha capacidade de conhecer, pensar, entender. Eu admito isso. Então, quando eu falo me parece, é porque é como aparece para mim. Né? Que com as recentes mudanças de percepção que a gente vem identificando na relação entre o mundo físico e espiritual, as repercussões que nós somos capazes de perceber vêm de estímulos do sentir que não são focados só para a gente, mas que começaram a ser focados para o nós. A impressão que eu tenho é que individualmente nós começamos a receber estímulos coletivos. Isso é muito sério, porque a gente não sabe lidar com isso. E é o primeiro passo para haver uma possibilidade de nós, mas não tem aquele preenchimento romântico de samadhi, nirvana. Não tem esse preenchimento de expectativa de algo maravilhoso. Em algum momento vai gerar maravilhamento? Provável. Mas no geral é trampo pra caramba. Porque a gente não sabe o que fazer com isso. E a primeira reação desse estado é o incômodo do cão. É a primeira coisa que a gente está sentindo. Muito mais incômodo. Porque a gente não está acostumado com tanta gente junto com a gente. Sentir o nós é uma sensação de invasão, uma sensação de perda da propriedade sobre si. E aí eu tenho essa impressão, o que me parece, o que os meus sentidos estão imprimindo e eu consigo detectar, é que isso faz parte desse pacote de mudanças. Então, quanto eu consigo deixar de ser só eu e realmente ser nós? Pode falar.
Uma coisa que eu tenho percebido e talvez esteja relacionada com isso é assim, a violência interna que pode vir desde uma violência física, quando você se sente ameaçado instintivamente, até uma violência mais refinada, por exemplo, numa ironia ou num sarcasmo, isso não me parecia tão evidente aos meus olhos, né? Não de mim mesmo, quanto das pessoas, como tem parecido ultimamente, e tem me incomodado bastante, e eu percebo isso como violência, até as mais sutis, né? É um pensar sobre uma pessoa que está próxima de uma forma pejorativa, né? No passado recente, para mim era uma coisa normal, hoje vem soando como uma forma de violência. Não que eu deixe de fazer, mas pelo menos eu percebo e está me causando incômodo. E eu tenho pensado muito em Gandhi, com a tal da ahimsa. É isso?
Ahimsa.
Coisa que eu nunca entendi direito, sempre me pareceu passivo demais, começa a fazer um pouco de sentido. Mas é uma mudança interessante.
É curioso, um exemplo bom, um exemplo muito bom, porque É exatamente disso que eu estou falando agora. A impressão que eu tenho, que me parece, é que é como se um aspecto de interconexão entre nós está começando a aflorar. Não porque nós estamos alcançando algo, mas como um desafio do meio. O meio liberou uma conexão que antes não aparecia. A impressão que eu tenho, por analogia, é quando você olha... Sabe quando você olha assim, maré e você tem aqueles corais? Tem uma hora que você vê várias pontas separadas. Quando a maré baixa, você vê que é um coral só com várias pontas. Parece que a nossa maré separou e começou a aparecer a conexão entre nós lá embaixo, na base dos nossos seres. Algum tipo de conexão. Como a estrutura do coral que separa os picos. E antes a gente via os picos separados num nível de maré. Quando a maré baixou agora, está aparecendo mais da gente. E a gente começou a descobrir que mais fundo a gente está ligado. E aquilo que a gente defendia como ideologia e tinha expectativas e tinha idealizações, e em certa medida um alto grau de expectativa, um tanto romântica a respeito, está se mostrando, na verdade, um grande desafio, porque a gente não sabe ser conectado. Nós não fomos treinados para isso, nós não fomos ensinados a isso. Pelo contrário, nós somos condicionados a ser indivíduos e só agirmos como nós em benefício da sobrevivência por instinto. E aí, se eu começo a perceber algo no outro, eu começo a perceber algo mais do que um reflexo de mim, mas eu começo a perceber o meu efeito no outro. Eu tenho a impressão que esse tipo de sensação que eu também tenho tido de... Eu não deixei de ser crítico, não deixei de emitir alguns juízos. Eu venho tentando há muito tempo me observar para ver os juízos que eu emito. E por mais que eu tenha me educado para emitir menos juízos, muito desse comportamento é intelectual. Quanto desse comportamento é uma modificação na minha estrutura de ser? Fora do cérebro. Quanto disso realmente é meu como consciência que se manifesta como espírito? Eu ainda não sei. Eu estou num corpo, com cérebro, com memória, programado, né? Tem toda uma rede neural enrijecendo minha capacidade e permitindo programação. Mas a questão é, esse começo desse incômodo, quando eu gero esses juízos, não é o incômodo do eu ter feito, mas parece que a coisa vem do sentir, do ponto de vista do outro, o que eu fiz. É um nível de empatia que antes eu não conhecia e que começou a ficar mais claro agora. E esse nível de empatia acho que dá esse efeito, porque não é pelo que eu fiz, mas é do ponto de vista do outro sentindo o que eu fiz. E não eu me colocar só no lugar do outro, que é o comum da empatia intelectual, mas do realmente o sentir que você mesmo é alvo da sua emanação. E essa é uma das mudanças que a natureza fez. Esse é o aspecto que está nos interconectando agora. E é isso que eu falo do ser nós. Então, isso que ele pegou direitinho a ideia. O exemplo dele foi exatamente dentro do que eu estava falando. A gente tem esse compartilhar novo, que não é um compartilhar ideológico, não é um compartilhar religioso, espiritual, não, é um compartilhar de existência. Algo no nível da existência mais profunda da gente que antes estava encoberto por uma camada de ruídos, por uma camada de amortecimentos, aflorou. E há algo nos conectando. A gente já não sabe o que é. Fala.
Falava de sentir, eu não consegui repetir, mas o outro, mas não só a empatia intelectual, você fala que quando dentro desse quadro novo você tem os outros momentos em que fica mais fácil de ficar bem também. Você tem percebido algo análogo, algo incômodo em relação ao outro também, não só a si mesmo?
Tenho percebido, é mais difícil de identificar. Porque a gente, quando a gente está confortável, a gente tende a focar nos próprios sentidos do corpo. Né? Quando a gente está confortável, a gente não presta muita atenção. Se você, isso é curioso, né? Se você está muito confortável e relaxado, demora para você perceber uma estranheza. Né? Uma pessoa relaxada e uma pessoa tensa, elas vão perceber um estímulo em momentos diferentes. A pessoa tensa, ela vai perceber o estímulo, ela vai se tornar ciente dele e vai criar aparência para o estímulo mais rápido do que uma pessoa relaxada. O estímulo vai demorar, ela vai chegar ao mesmo tempo e vai começar a construir internamente a rede de percepções no mesmo momento, mas ela vai se tornar ciente da aparência do estímulo depois. Então, quando você está num momento de conforto, quando você tem um pouquinho mais de trabalho para perceber se isso veio de fora. Porque satisfação não gera atenção da mesma maneira que o desconforto. Mas não é que não aconteça. É que a gente, quando sente conforto, primeiro, a gente já descarta como, é normal estar bem. E quando a gente sente um momento de tranquilidade e equilíbrio, a gente prefere, por ego, atribuir a gente isso. E não o resultado do meio. É uma questão de treinamento de prazer individual. Nós somos treinados como egos separados. Nós buscamos recompensa para nós no meio. Nós mercantilizamos a nossa mentalidade desde cedo. São relações de troca. Então é difícil identificar algo fora disso.
Eu tenho questionado assim, momentos que a gente tem crise, momentos que a gente sente uma sensação tão grande de existência que é diferente do estar feliz. Não sei explicar. Parece uma realização, mas ao mesmo tempo eu fico questionando assim. Esse estar bem ou não estar bem, o quanto parece que é meio perigoso, não sei se é a palavra certa, mas, sabe, cada vez mais parece que a gente está numa programação e tem certas coisas que não faz sentido, assim, é estranho, é uma sensação que...
Eu acho que essa dúvida que você tem é muito saudável, é uma opinião minha, porque... Eu falo, se você está tendo um momento em que você tem uma sensação de plenitude e você simplesmente se entrega completamente, não questiona, pode ser um reflexo, uma programação vindo à tona, como você mesmo falou, pode ser uma expectativa sendo suprida e não algo realmente acontecendo com você num nível que você... uma realização. Ou seja, você não pode não... A palavra realização é tornar real. Então, em algum nível, tudo que a gente faz é uma realização. A questão é do quê?
Você faz uma escolha, se empenha, mas o resultado disso, o que pode ser? Parece que a gente muda o parâmetro do que é a realização mesmo.
Mas você vê que esse pensamento, ele está exatamente dentro daquilo que eu estava comentando. A gente mercantiliza. Então você faz um investimento e espera um retorno. Entendeu?
Isso é fantasioso demais.
Não é que é fantasioso. Pra gente. Pra gente isso é real porque a gente construiu esse sistema.
Como realidade.
A gente tornou isso objeto de realização. Então, para a gente é real. Em algum nível, tudo que a gente experimenta é ilusão. A construção da realidade para a gente toda é uma ilusão. Aí eu entro muito no... acredito mesmo nisso, assim, acredito. Não tenho certeza porque não tenho certeza de nada, mas eu acredito mesmo que está separado. O que a gente sente, do que a gente percebe, do que vira aparência. Tudo para a gente, o que interessa para a gente é o que aparece. E tem tanta camada de transformação que essas construções, para mim, são todas ilusões. Isso é muito engraçado, mas... se você tomar, por exemplo, aquele experimento de colocar um óculos nas pessoas com um jogo de espelhos que inverte a imagem, fica tudo invertido, esquerda e direita e de ponta cabeça. Vocês viram isso daí? Os caras têm um tipo de um óculos, parece um periscópio. Ele é um óculos, só que o visor do óculos fica aqui. E tudo que você olha está invertido. A esquerda é a direita e em cima é embaixo. Então, quando você põe aquele óculos, você levanta essa mão, você vê levantado lá de cá, de ponta cabeça. Então, na verdade, fica totalmente ao contrário, né? Você não vê um de ponta cabeça desse lado, você vê de ponta cabeça daquele lado. Ele inverte a imagem assim e assim. E fizeram um experimento deixando as pessoas usando isso o tempo todo, desde o começo de um dia, e ver quanto tempo as pessoas demoram para se adaptar. Tempos diferentes. Teve gente que teve que dormir com o negócio na cabeça e só foi se adaptar no dia seguinte, vomitando, dando enjoo, dor de cabeça, tudo. Os que foram até o fim, teve gente que conseguiu recuperar a capacidade de andar depois de 20 minutos, outros depois de 3 horas. De escrever, teve gente que começou a conseguir escrever de novo em 5 horas, teve gente que foi só no dia seguinte, depois de mais de 15 horas de vigília com o negócio na cabeça. As pessoas tiveram que ir no banheiro comer usando isso. Teve gente que horas depois, quando foi comer, já comia normalmente. E no dia seguinte, os que ficaram, que aceitaram continuar, estavam perfeitamente adaptados, não tinham mais a percepção de que estava errado. Quando tirou, tiveram que se adaptar de novo, porque a pessoa não conseguia fazer nada sem aquilo. O cérebro se adaptou, a pessoa se adaptou, começou a traduzir. Então, o que a gente percebe, a gente se adapta, a gente transforma, né? Uma pessoa usando aquilo e outra não usando, elas interagiam normalmente. Você estende a mão, ela dá a mão e aperta a sua mão, vendo você de ponta cabeça e invertido. E ela dava a mão certo. Como? Porque ela se adaptou à nova ilusão. E a gente faz isso. A gente se adapta às ilusões. Então, se uma pessoa aprende de um jeito, dá um nome para essa percepção, o outro vai fazer uma analogia. Não é o mesmo sentido. Eu colocar a mão num pedaço de madeira quente vai gerar em mim uma grade de reações, um circuito de informação diferente do dele colocar a mão, do de você colocar a mão na madeira quente. Mas eu vou falar que aquilo é sensação de calor. E eu vou ter uma reação. E aí todo mundo vai chamar aquilo, se o nome daquilo foi dado, todo mundo vai chamar aquilo de calor. Só que para cada um a experiência individual vai ser diferente. Porque o grau de calor já variou, o tipo de reação da pele àquele calor vai ser diferente, vai mudar inúmeros fatores, dependendo de pessoa para pessoa, mas vão mudar o mesmo nome. Isso é uma ilusão. Ter um nome compartilhado é uma ilusão. E não que a linguagem é um problema. Mas não é a raiz do problema. A questão é como nós sentimos. A imagem que eu vejo é diferente da que ele vai ver. Cada um tem um conjunto de células diferente, recebendo os mesmos estímulos de radiação. A rede neural é diferente, o cérebro é diferente. O que a gente tem em comum é o compartilhar da informação a respeito do que é percebido e entendido. É isso que a gente faz. Então a gente vive numa grade de níveis de ilusão. É um grande acordo. Nós fazemos um acordo. Quando nós nos comunicamos, nós assinamos embaixo do acordo. Quando eu acredito em valores de uma sociedade, eu acredito em um conjunto de regras ilusórias dentro de uma ilusão. Em última instância, tudo que foi feito é voltado para, diante da insatisfação, eu instintivamente buscar o conforto, me movimentar em direção ao conforto. E o compartilhar foi o caminho que nós, em outras vidas, e nossos antepassados compartilhantes, encontramos para fazer esse trajeto. Qual que é a novidade? Eu comecei a perceber mais do outro. Eu estou sendo exposto a algo que eu não sabia o que era. Eu estou começando a sentir algo em mim que eu só sei julgar como sendo meu, mas que, na verdade, pode ser do outro. Eu não sei lidar com isso. Muitas vezes, por reflexo, num certo grau de interpretação do estímulo, sabe o que é isso? Você tem o estímulo, aquilo que estimula, o estímulo, a percepção, aí vem o entendimento e tal. Em algum nível dessa comunicação, está vazando para a gente que isso está vindo do outro. Só que, como isso incomoda, eu quero eliminar o outro e não modificar a mim. Não tentar incluir, mas excluir a variável que incomoda. E isso é muito sério para quem se diz espiritualista e pratica algo espiritual e exercita, porque está mais sensível, está percebendo mais o outro, e dependendo do nível de treinamento que você tem, você consegue se convencer mais facilmente da separação. E é mais fácil reagir ao outro. Tinha uma mão levantada, você é fácil.
Então é mais fácil sentir a necessidade de funcionar mental do outro. A gente e a nossa do outro, né? Como
sim.
E aí eu posso querer ficar pacífico para tirar esse incômodo só, não por sabedoria, por outra coisa. Só para diminuir o incômodo, né? Ainda é a busca para
pelo conforto. A questão é, eu estou só baixando o volume do ruído, ou eu estou tentando descobrir uma maneira do ruído não existir. Se eu estou começando a sentir algo do outro e a diferença de potencial é tão grande que gera uma reação e eu fico incomodado ou tenho prazer com aquilo, eu tenho que prestar atenção do mesmo jeito, né? Aquilo que reforça o que eu já tenho em mim como conforto vai gerar prazer. Aquilo que se opõe àquilo que eu tenho em mim como conforto, como meu, vai gerar desconforto. É o contrário, né? Então, tanto esse sentir enlevo quanto o sentir incômodo são momentos de alerta. Por que eu senti um prazer e não tinha de onde vir? O que foi que ganhou reforço em mim? Porque foi uma parte da ilusão que foi confirmada. Isso pode gerar prazer. Gerou incômodo, porque uma parte da minha ilusão foi ameaçada.
Isso está o tempo todo. Isso estabelece a linguagem. Né?
Não precisa nem da linguagem.
Retroalimentar-se tudo isso, por causa da turbulência.
E isso está acontecendo num nível de percepção áurica. A gente está percebendo nas auras, não é só na comunicação. Você pode sentir isso perto de você, você pode sentir um espírito do lado, você pode sentir alguém encarnado. Nós somos mais sensíveis ao mundo espiritual e estamos mais sensíveis uns aos outros, suficientemente para começarmos a perceber o que nos une. Tem um modelo que eu comecei a explicar nos últimos cursos, cheguei até a comentar aqui, de formação da consciência, que eu sempre expliquei, mas agora eu comecei a focar no fator de compartilhar do sentir na origem das consciências, ou da consciência múltipla, dependendo do caso. E isso é um dos focos do curso novo de física, porque é um entendimento um pouco diferente de como o separado tem uma base unificada. De quanto a noção de individualidade pode ser o resultado de outra condição, que é de uma unificação plural. As diferenças internas de um se juntam com as diferenças internas de outro, e se elas são similares, elas geram a aparência de um fora dos originais. Será que nós não podemos ser condutores, conjuntos de traços, nós mesmos, nossas manifestações, nossas individualidades serem construções, componentes? Isso é uma outra história. Isso é uma das propostas do Física na Nova Realidade, Física Espiritual na Nova Realidade. Mas é um dos tópicos que eu venho, vocês viram, né, que ficou meio filosófica, meio profunda hoje a palestra, porque eu estou preparando o curso de Física, né? Então eu estou com a cabeça a mil nesses tópicos agora. Então, quando começa, eu sempre falo, né? As palestras, elas tendem a antever o que vai acontecer nos próximos meses nos meus cursos, né? Isso faz parte do perceber do agora, dessa mudança agora que a gente está sacando. É muito fácil para a gente justificar da maneira antiga a percepção nova. Ah, não, mas você já sentia antes. Você nunca sente a mesma coisa duas vezes. Você pode interpretar várias coisas da mesma maneira. E é assim que a gente agrupa. É assim que a gente dá o mesmo nome, né? É assim que a gente nomeia as coisas. Porque se a gente olhar para uma coisa simples, se olhar para uma criança, como é que você dá o mesmo nome para ela quando ela tem 1 ano de idade, quando ela tem 10 anos de idade, quando ela tem 20 anos de idade, já é um adulto? Porque não tem a mesma cara, não tem o mesmo corpo, não tem as mesmas células. Da onde vem a identidade? Ah, é a mesma alma. É a mesma pessoa. Conceitualmente, tudo bem, mas o que é isso? O que é isso? O que é essa essência? A gente não tem contato com isso. A gente acredita nisso. E essa crença que eu estou questionando, quanto dessa crença é uma conveniência? Será que uma criança, antes de falar, é a mesma depois que ela começa a falar? Fala, claro que é a mesma criança. Eu não tenho tanta certeza, a aura muda. No momento em que ela começa a falar, a aura se contém. Antes da criança começar a se comunicar, a aura dela é a aura da vida anterior. Quando ela começa a se comunicar, a aura dela vai se fechando. O reset não é quando ela reencarna, quando ela pega um cérebro em branco, é quando ela começa a falar. Ou andar, ou entender o mundo. Tem criança que começa a entender o mundo com 9 meses e começa a falar com 2 anos. Mas é o momento em que a aura muda, você sabe que ela começou a entender o mundo. Não é mais a mesma pessoa que saiu da barriga da mãe. É outra. Porque é a hora que o espírito se limita ao cérebro em branco. Antes de começar essa conexão, antes do espírito se limitar ao cérebro em branco, o espírito está na aura, tudo o que ele foi na outra vida, ou nas outras vidas. É chocante ver a mudança áurica. Em alguns casos, um alívio. É.
Os traços somem da aura.
Somem. Na verdade, eles saem da ala ativa. Os traços emocionais somem da aura, eles mudam de intensidade. Porque eles saem da intensidade da expectativa da vida anterior e entram no escopo de probabilidades daquela vida atual. Então, enquanto bebê, alguns traços são tão improváveis de acontecer que fisicamente o corpo não tem como viabilizar, eles deixam de ganhar enlevo. Só os mais intensos que vão ficar permeando o corpo vão começar a somatizar coisas no corpo. Já vinha acontecendo, mas aí fica muito mais forte, porque aí pega o sistema nervoso. As emoções traumáticas, animais, elas já no útero já se manifestam. Mas as psicológicas, as construções emocionais, que não são animais, elas só vão realmente se modificar, ser contidas, quando aquele sistema nervoso começa a se comunicar com o espírito de maneira eficiente, suficiente, para ver entendimento do entorno. A criança até uns 4 ou 5 meses não tem quase entendimento do entorno. Ela é quase que um robozinho funcionando. O que a criança faz ali nos primeiros 2, 3 meses, tem algumas que conectam com 2, 3 meses. Já começa. Mas é mais raro. Agora está ficando mais comum de novo. Teve criança que eu vi conectar isso com 8, 9 meses. Tem criança que conecta com 4, 5. Quando eu comecei a abrir clarividência, era um pouco mais tarde a média, era mais perto de um ano, de 9 meses a um ano. Agora está mais cedo, porque os corpos já estão predispostos a atrair os espíritos para conectar mais cedo. Nessa nova fornada agora, eu estou querendo ver quando é que vai acontecer.
Fornada é bom.
É, porque depois dessa mudança, os espíritos que vêm se adequar aos corpos agora, vêm entrar nos corpos, vai ser diferente. Né? Vai ser diferente. Porque agora mudou o forno, né? Mudou a Terra. Mudou o sistema solar. Vai sair outra coisa. Eu não sei quando é que vai ser essa adequação. Mas até então, em geral, eu estava vendo perto assim, de 4, 5 meses até 9. Em alguns casos, uns 3 meses. Mas são as exceções. São coisas para a gente observar no mundo, que vem mudando. E tem informação que antes parecia ter uma gravidade maior. Que nem esse... Eu tinha uma sensação, desde que eu comecei a perceber esse lance da reencarnação, de quando que a aura emocional muda, e era meio tabu entre os espíritos, mesmo que lido com reencarnação, falar sobre isso no mundo físico. E isso meio que sumiu, deixou de ser significativo. Isso é uma coisa que não vai mudar o comportamento das pessoas espiritualistas agora, como mudaria 10 anos atrás. É curioso como funciona isso, né? Mudou a significância dessa informação, mudou o traço emocional geral. Talvez as coisas estejam tão diferentes que isso perdeu a relevância. Mas é algo para a gente observar. Porque o mundo fisicamente está mudando para a gente. Está se aproximando mesmo do espiritual. E continua, não parou. Está devagarinho, mas está indo. Fala.
Em uma outra época que você comentou, até antes dessa mudança, que sempre teve um belo dia do nada e você quer fazer o capítulo final de novela. Como é que é o capítulo final de novela agora, nessa nova realidade? Porque eu senti bem pesado, 2 dias, né? Eu também não sabia que tinha mudado, terminando.
Teve?
Teve.
Você explica muita coisa, eu também não sabia.
Teve hoje a classificação do Corinthians, que foi muito mais...
Mas sai da Brasileira,
muito mais lindo.
Isso foi na quarta-feira? Então, isso é uma coisa curiosa, porque na quarta-feira...
Como foi isso?
A quarta-feira foi punk. Quarta-feira foi punk.
Estou por causa da indignação, porque foi roubado. Então indignou muita gente. Muita gente chorando.
Engraçado porque a conexão formal, você olhar para uma forma, olhar para um desenho e se ligar na energia pela forma, está muito mais fraco. Então eu até comentei que hoje, se eu estou vendo um jogo de futebol ao vivo, por exemplo, eu consigo, ao vivo, ver um traço de aura na televisão ainda das pessoas. Se eu for ver um videotape, um replay, eu não consigo ver mais. Até uns anos atrás, até um ano atrás, eu olhava, eu assistia um filme, eu conseguia ver a aura dos atores no momento da filmagem e conectar com eles agora, vendo a imagem deles na TV. Hoje eu não consigo do mesmo jeito, eu tenho que fazer uma técnica diferente, um jeito diferente que não usa a imagem como referência. E é difícil. Algo ao vivo eu consigo. Então tem alguma coisa da conexão da memória. Então quando eu olho uma imagem hoje, a imagem tem menos força. Porém, está muito mais fácil ter empatia. Então se eu tenho um grupo de pessoas, uma manifestação emocional, é mais fácil sentir e perceber, e isso amplifica. Uns amplificam os outros. Então é mais fácil somatizar as coisas, transformar a emoção em algo físico. Então está mais fácil transformar impulso emocional em ação. Então você pode ver tanto gentilezas inesperadas quanto violências inesperadas. Porque o impulso emocional vira ação mais fácil. Né? As pessoas em grupo, quando ficam agora, eu acredito que um final de novela hoje, ele tenha mais intensidade e mais ruído. Então a disparidade de julgamentos emocionais vai fazer ficar um nível de ruído todo mais elevado. Fica mais difícil discernir do que se trata. A única coisa que eu sei é que ontem à noite estava dando vertigem. Eu estava tendo vertigem mesmo, eu não sabia de onde estava vindo. Tive que parar várias vezes para me centrar. Eu não sabia. Para mim, como eu já vinha tendo ataques espirituais a semana inteira por causa da oficina, isso tem mesmo, tem o grupo do vai contra. Você tem que manter uma estrutura interna para fazer trabalho espiritual. Tem a turma que não gosta da ideia. Tinha uma época que os caras vinham, puxava seu pé, tentava quebrar sua perna, né? Agora não, é outro nível. É gerar ruído, dificultar o foco, tentar causar sensação de irritação em uns, depressão em outros. Está pegando o sistema emocional fino e não a reação instintiva grossa. Não está pegando aquela coisa bruta. Então o cara não vai te causar um medo de ir lá porque algo vai te atacar. Não, você vai achar que aquilo não vale a pena, que é um investimento no vazio, que tem que desistir de tudo, de repente não vale a pena nem viver, sabe? Ou então, aquilo lá não vale a pena, que esse negócio é todo mundo um bando disso, um bando daquilo, que você não quer relação com essas pessoas mais. E aí você fica bravo, ou você fica deprimido, alguma coisa nesse sentido. Não mais aquela coisa de um espírito tentar puxar seu pé. Está muito difícil acontecer, ainda acontece. Mas está muito mais difícil. Está muito mais fácil provocar alguém para te dar um tiro do que você escorregar e quebrar a perna. Tá? Nossa percepção uns dos outros está facilitando isso. Todos nós temos um aspecto interno que a gente não gosta da gente mesmo, que está sempre muqueado. E todo mundo tem algo que desperta algo na gente que a gente não gosta. E pode despertar o que a gente gosta. Hoje, a técnica dos assediadores é encontrar as relações de maior eficiência na hora de provocar alguém. Porque a turma de brigada de frente, que era a turma que quebrava a perna, tá com dificuldade de trabalhar, está menos eficiente. Quem está com facilidade de trabalhar hoje é a turma que sobrecarrega os sentidos e distrai as pessoas, ou focaliza energia num só dos sentidos e incomoda as pessoas ao ponto delas surtarem. Vocês viram os cinco rapazes que saíram perseguindo e espancando os três pedreiros aqui no oratório? Tá vendo o noticiário hoje à tarde. Do nada, assim. Até quando eles foram presos, o policial achou que eles eram skinheads, Só um deles era careca, né? Na verdade, eles são de um grupo punk. E eles simplesmente atacaram porque eram três, os três estavam conversando aparentemente com um sotaque muito forte de nordestinos, e eles são um grupo anti-nordestino. A primeira luz do dia, na frente do ponto de ônibus, perseguiram e já estavam tentando matar os três esfaqueados. Só não morreram porque tinha um pessoal da polícia ambiental passando perto, pararam. Eles foram salvos pelo guardabelo, praticamente, né? Os caras não tinham de prender. No camburão deles tinha uma... Eles tinham acabado de pegar uma cobra, uma sucuri. Né? Podia jogar junto, na minha opinião. Ia ser uma boa... Olha só o julgamento.
Não é uma má ideia, mas tem que ser bem coitado.
Coitado da sucuri, né? Foi anti-ecológico o pensamento.
Hã? Não tem nada a ver com o assunto, coitado.
Mas é curioso como a gente emite esse juízo. É fácil, nessa condição, você assumir um lado, né, querer essa justiça extrema, fazer essa ironia, esse sarcasmo. Mas isso é violento também. É uma resposta violenta, uma situação violenta. Nós fomos programados para fazer isso, só que agora está mais sensível. Agora a coisa escala mais rápido. Sabe aquelas... Todo mundo já teve aquelas batalhas mentais, né? De ficar repassando uma situação, imaginando uma disputa, uma batalha qualquer, uma discussão, uma briga, e ficar repassando como você deveria ter feito. Geralmente aquelas que você não teve, né? Alguma coisa que você depois se arrependeu de não ter batalhado. No momento, elas estão muito mais intensas. Dá para ver as pessoas acelerando, pensando em algo que elas não fizeram, que achavam que deveriam ter feito. Dá para ver a pessoa acelera como se ela estivesse vivendo a cena. Assim, a aura fica maluca. Tem gente que entra na briga mental mesmo, assim. Daqui a pouco a pessoa está suando, ofegando. Em alguns anos vai começar a aparecer até as hematomas. É sério, está fácil somatizar algo assim. Antes você precisava, às vezes vinha um espírito com energia muito grossa, pegava ectoplasma e dava um tapão, ficava um verdão de um tapão na cara da pessoa. Daqui a pouco não vai precisar. Agora, não, isso não está acontecendo, está difícil para os espíritos entrarem em harmonia com esse ectoplasma mais grosso, para fazer esse tipo de coisa sem a pessoa ser cúmplice diretamente. A cumplicidade indireta não está suficiente porque não tem mais harmonização formal, que a gente chama. Só que as pessoas estão começando a somatizar nelas mesmas. Então agora, no ritmo que vai, não vai demorar muito para a pessoa somatizar o vergão nela mesma. Ela vai se auto-estapear, imaginando uma condição. Na verdade, o lance não é que a imagem, não é repassar a imagem, é o sentir. É o sentir. Em algum momento a mente trai, porque ela tem o equilíbrio, né? Ela tem o seu equilíbrio, o seu nível de reciprocidade equilibrada, que em latim, né, é o quid pro quo. Tem o seu nível de quid pro quo. Como essas palavras que a gente usa são boas, né? Essa proposta de hoje era essa reflexão. Como a gente realmente é indivíduo? O que eu consigo sentir? Quanto é do outro? Como é que eu consigo honestamente, eu admito, quanto eu sou individualista? É fácil ter uma noção disso, porque isso é um bom primeiro passo para você ficar atento no que te move. Tirar aquela perfumaria de espiritualismo romântico que você está fazendo pelo bem em geral, porque todo mundo é um, todo mundo igual. Geralmente você faz por você. E agora está incomodando. Agora começou a incomodar. Porque a gente começou a sentir o ponto de vista do outro. É o primeiro passo numa direção mais, digamos assim, factual. Primeiro passo nessa direção factual de integração. E por enquanto está incomodando. Então fica ligado. É isso que eu queria compartilhar hoje. Esse fica ligado. Presta atenção. Pode falar.
Também está relacionado, aumentou a intensidade de troca de energia, né? Quase que é uma coisa, vamos dizer assim, por ser melhor o outro, e também sinto melhor o outro, tenho aquela coisa de receber mais do outro e doar mais para o outro. Né?
Sim, aumentou. Olha só, aumentou o rapport e a energia ela está fluindo melhor com o rapport do sentir. E não tanto com a imagem. Então, o potencial de energia espiritual não mudou. Ele só não está diluído entre imagem e rapport sensorial de outra escala. Ele agora está quase nulo na imagem. Todo o potencial está voltado para esse rapport sensorial e emocional. Se você consegue ter essa resposta de energia espiritual, perceber... o sentir mesmo a presença da energia, é muito mais fácil se interagir. Então, está mais fácil induzir e ser induzido. Está mais fácil compartilhar a energia. Nesse sentido, se você percebe o que você sente, você amplifica isso, você reflete isso na sua troca de energia, no seu compartilhar de energia. Se você só imagina, não funciona. Mas para quem sente, ficou mais forte. Para quem nunca sentiu e sempre imaginou, parece que morreu. Porque tem muita gente que se recusa a perceber que sente. Isso é engraçado, né? Porque é uma operação que tem uma parte que é intelectual. E se tem uma parte que é intelectual, você pode estar sofrendo efeito e negando, logo está fora do seu controle. Então tem gente que fala, eu imagino, mas eu não sinto nada. Às vezes você vê que a pessoa, a aura dela está reagindo e ela está sentindo e está negando. Só quer dizer que ela não tem controle, não quer dizer que ela não esteja fazendo. Só que se ela usa mentalização para fazer as coisas, a parte mental não vai funcionar. E aí fica só a parte reativa. E isso pode não ser bacana.
Um exemplo muito bom, mas eu acho que tem um pouco a ver disso. No passado, bem com esse ano mesmo, eu nunca me preocupei, por exemplo, você está na rua, aí você compra um pacote de alguma coisa, de batata, e vai comer na rua e tal. É normal, assim, pelo menos para mim, sempre foi coisa trivial e tal. Mas, de repente, me pegar preocupada de estar ali comendo quanto a reação do outro. Se alguém tem vontade, sabe, uma coisa assim muito... parece boba, mas aquilo me incomodou algumas vezes. Peguei em vários momentos, né, comendo alguma coisa na rua, assim, do, tipo assim, sentindo que, puxa, eu tenho que me adequar ao local do que eu vou fazer, de repente, porque...
Isso é um reflexo simpático. Na verdade, isso é um reflexo animal, você sabia? É um reflexo áurico, mas que você até então não tinha tomado ciência. Todo mundo tem essa reação e cada um tem uma reação, uma resposta emocional diferente. Todo mundo tem a percepção num certo nível. A questão é quanto isso vira resposta de ação. Nós temos uma relação com a comida como qualquer animal. Então nós temos um lance de preservação, de condição de segurança. E aí quando você tem um conjunto ideológico, que é o caso dos humanos, nós também temos uma intenção. Então se você... sente, você não precisa nem ver, se você sente que tem alguém olhando com vontade, você pode ter o impulso de querer compartilhar, de se sentir culpado, cada um vai ter uma reação. Isso que você percebeu é porque a gente vem ficando mais sensível coletivamente faz tempo. E isso ficou forte no final do ano passado agora, nessa virada de dezembro de 2012. Mas isso vem acontecendo há anos. E se você falou foi mais de um ano então que você percebeu isso, já está numa fase que a gente está todo mundo bem mais sensível. Você vem treinando, você vem mudando postura. De repente você teve uma sacada qualquer e mudou alguma reação sua. Mas esse perceber, ele não é necessariamente essa condição do reflexo áurico, mas já é uma percepção de si diferente. Porque a sua aura reage, toda vez que alguém olha para a sua comida, sua aura reage. Toda vez. Eu posso estar comendo, eu sei quem e de onde está vindo o olhar para a minha comida. O bicho em mim sempre sabe. E sempre foi um exercício de controle não reagir a isso para mim. Porque quando, eu lembro quando eu era criança, né, na primeira fase da minha infância, eu não tive irmão pequeno. Então eu nunca tive motivos para defender minha comida, não competir pela minha comida. E era muito diferente dos meus primos, que eram três, mais ou menos da minha idade, tudo na mesma casa. Então a comida lá era disputada à tapa, né? E eu lembro que eu achava muito agressivo o jeito deles. Hoje, como adultos, não faz anos que eu não os vejo, mas depois que a gente comeu junto, eu já era clarividente e eles tinham essa postura com a comida. Enquanto eu tenho uma postura mais, como eu não precisei disputar aquela comida, eu sempre tive uma postura mais de compartilhar, de não defender a minha comida, eles continuam fechando assim, parece que estão defendendo a comida. Eu tenho dó do garçom tentar tirar aquele prato, porque toma a garfada. Ali é uma coisa violenta.
E... você viu para ver o meu grau de independência, uma ansiedade, se eu preciso estar comendo aquilo naquele momento, e também esse outro aspecto maior de preocupação, que eu nunca percebi em mim.
Isso é engraçado, né? Até o julgamento, a interpretação, achei interessante. Porque é um ponto de vista espiritualista. Ela parte de um paradigma. Não é legal? Pessoal, é uma reação do meu lado bicho, que eu dou um perfil, justifico pela perspectiva espiritualista. Tá? Estou preocupado com o outro. Mas vem do instinto básico de defender sua comida. Aí vem aquele lance. Você, naquele momento, não tinha o intuito de defender a comida, mas de não causar mal-estar no outro. Mas essa é a justificativa, essa é muito interessante, como a minha, de não preciso defender isso aqui, estou ciente que estão olhando, mas minha comida é minha. Entendeu? É muito engraçado como a gente funciona, né? Eu vou sugerir para a gente fazer um relaxamento, vou colocar uma música ali. A gente fica muito atento agora, olhar para si mesmo, assim, ficar em silêncio. A primeira parte vai ser ficar em silêncio, eu vou falar menos hoje no exercício. E vou sugerir uma visualização, ou, na verdade uma sequência, não é bem visualizar, mas um sentir, um jeito de sentir. São só alguns minutos, não tem nada complexo. E antes de ir embora, não sei se alguém chegou depois que eu comecei, só lembrando que amanhã a gente tem oficina de clarividência, ainda tem duas vagas em aberto, se alguém quiser se inscrever e ainda não se inscreveu, faça isso agora para não deixar para amanhã, porque amanhã se chegar a gente a mais vai ser complicado. E eu, na sequência, aliás, não se esqueça, você tem o calendário de palestras aí, né? Próximo sábado, eu não sei se sou eu. Então, vem o Homem Invisível, né? Fazer uma palestra telepática, tá? Oi? Ui! Nossa! Olha! Então, gente, vocês venham, que na pior das hipóteses, vocês sentam, fiquem quietinhos, que o Homem Invisível vai passar telepatia para vocês, tá? Ou a Mulher Invisível, né? Não vamos ser sexistas. Não, é que eu queria saber. Na verdade, o pessoal que está vendo essa nossa agenda está muito desencanado, acho que deu uma sutilizada, né? Não, sempre dá certo. Veja, que tem alguém programado, tem. Esqueceram de passar, né? Tinha algumas pessoas em negociação, né? Então, tentando ver a agenda do Enki, tem mais algumas pessoas que a gente pediu para vir palestrar aqui. Vamos ver quem é que vem, né? Essa semana vai por e-mail para vocês a informação. Para quem não está cadastrado e quer receber o e-mail, pode preencher a fichinha e deixar ali com a Vera que ela passa para a pessoa da internet cadastrar depois. Tá? Então, vamos lá, fecha os olhos, cruza braços e pernas. minha sugestão é que o começo de um exercício seja um relaxar do corpo e um tranquilizar da mente. Então, se o corpo estiver tenso, aproveita para espreguiçar, se alongar, estalar os ossos, achar uma posição que você faça as pazes com a cadeira. Sinta a sua respiração e vá relaxando o corpo enquanto focaliza a atenção na respiração. Sinta sua mente se acalmando. Sinta o ar fluindo. E o ar para você é vida. Não é só a representação da vida. Ele é, de fato, vida para o corpo. É parte da sua vida. Ele é o portador da vida. Sinta o ar fluindo. Vida fluindo. O ar enche seus pulmões. E você sente vida sendo transferida para o seu sangue, circulando o seu corpo. Pode ser como calor, como vibração, ou a mera pulsação, se você estiver sentindo sua pulsação. É vida. Vai ficando calma, sua atenção centrada. Você vai se tornando mais e mais ciente de perceber a vida fluindo na respiração e no sangue. E ao mesmo tempo você sente a vida espiritual, sua força espiritual, você, fluindo junto com o corpo, em harmonia com o corpo. conforme o corpo respira e a energia, a força vital do corpo circula do ar para os pulmões, dos pulmões para o sangue, do sangue para todo o seu organismo, espalhando pelo corpo. Você sente a sua força vital, espiritual, sua aura circulando junto. Tente sentir sua força vital permeando o corpo, em contato com o corpo. Um com o corpo. Sentindo a vida fluir por você. Tente sentir. Traga a sensação de quando você está tomando banho, da água morna do chuveiro escorrendo pelo corpo. Tenta sentir que a sua energia vital se movimenta. Ela escorre pelo corpo. Tenta sentir essa passagem de energia vital por você. Começando pela pele, como a água morna no corpo, como a água quente no corpo. E vai levando essa sensação para dentro. Tenta sentir essa energia ficar mais forte. Sinta a vida fluindo em você. A vida é uma parte de você. A energia vital é um pedaço de você, é um componente seu. Tente sentir essa força vital fluindo em movimento. Sinta que ela se renova, se multiplica em você. Ela vai ficando mais forte. Seja como calor, vibração, luz, som, que você consiga sentir. Tente sentir que isso se expande, vai além de você. Como você é capaz de sentir o vapor quente saindo de uma panela fervendo, ou o calor diretamente que sai do metal quando ele está bem quente. Tenta sentir essa energia indo além do seu corpo, se espalhando para o ambiente. Compartilha essa força. Seja uma vibração, um calor. Algo como um vento, a pressão de um sopro. Isso se espalha e envolve quem está em volta, não importa se é encarnado ou desencarnado. Tente sentir de olhos fechados, sentir o ambiente à sua volta. Na sua memória, você sabe mais ou menos onde estão as pessoas que você viu agora há pouco. Mas tente sentir. Parece que tem mais gente perto. Não se preocupa com quem, só se preocupa com onde. E envolve todo mundo que você sentir com essa energia, com carinho, com respeito, com tranquilidade. Sinta sua energia fluindo por você e se expandindo. Tente sentir o movimento. Tente sentir o fluxo. E ao mesmo tempo, se permita sentir a energia do outro. Quem está perto de você também está expandindo na sua direção. Expandindo energia, vitalidade, com respeito, bem-querer. Deixe fluir também por você. Junte essas energias em você. Seja algo mais. Com essa mistura. Com essa integração. Tente sentir como você está. Sinta a energia vital fluindo por você. Você já está ciente de que ela irradia, está ciente de que tem energia banhando você, também vindo de fora. Mas tente sentir como você está nesse instante, sua condição de ser. Tente apenas sentir-se. Sente sua respiração. Sente como você está, quem você é. Respira fundo. Sente sua força vital contida no corpo, mas intensa, viva. Sente o corpo bem, relaxado, a mente tranquila. Tranquilo o suficiente para você se reconhecer. Com essa sensação clara de si, vai voltando a atenção para o corpo. Carregar essa sensação com você. Vai voltando a se mexer. Energia no corpo, para dentro. Se mexe, espreguiça, se alonga. Vamos finalizando. Pessoal, pode acender, por favor. Obrigado. Tudo bem? O trabalho foi bem intenso. Primeiro, uma boa mexida áurica aí. E teve bastante gente circulando, mas engraçado, depois de uma palestra como essa, o trabalho de sensibilização foi muito forte, né? Sempre tem entidades no meio, mas o curioso é que mudou muito o perfil dos espíritos que a gente percebe recebendo essas energias ou compartilhando a energia. Até pouco tempo atrás, a sensação é que a maior parte dos espíritos eram egressos de uma zona de guerra, todos estropiados, né? Agora não. Tem os estropiados, mas eles não parecem estar sem lucidez. Eles parecem estar mais lúcidos, estar mais perceptivos. Parecem mais com a gente, assim. Está bem interessante essa mudança de perfil. Tinha alguns espíritos que tinham aquela sensação de coitadinho, você não vê mais. Tem a impressão que quando o espírito desencarna nessa condição, ele não fica mais na aura da Terra. É o que está dando a perceber agora, dando a entender também. Tudo bem? Né? Então, só reforçando. A gente, então, para quem quer saber mais sobre essa mudança, gostou do assunto, a gente tem um curso de física. Lembrem-se que é um curso novo. Mesmo quem já fez, esse curso vai ser diferente. Ele não é uma reciclagem, é um curso novo mesmo. Então, Física 1, agora é o Física Espiritual da Nova Realidade. A gente está com ele marcado para o dia... Que dia é? 3 de junho? Não lembro a data. Está no panfleto, né?
É que eu...
9?
É.
Ah, é isso. É isso mesmo. Então, dia 9 de junho, a gente tem o curso Física Espiritual na Nova Realidade. E fase 1. Eu estou já com... Eu brinquei, mas eu bolei esse curso dividido em fases para ele ficar mais saudável, porque o curso de Física Espiritual 1 tinha chegado num ponto de conteúdo que as pessoas estavam ficando doentes na segunda aula, né? Tinha tanto material... O pessoal dava curto, já estava surtando, mortal de costas, essas coisas. E, então agora está mais dividido, está mais saudável, o jeito de dar o curso vai ser um pouco diferente. Então vai ser mais fácil de entender, na minha opinião, né? Só na hora a gente descobre na prática se eu pirei na batatinha, se deu certo. Mas vamos lá, brigadão, gente. E quem vem amanhã, até daqui a pouco. Quem vem da oficina de clarividência. Tchau, gente. Não esqueçam de falar ali com a Vera.